Oi, eu sou Rodrigo Guedin, editor, fundador e faz tudo do Manual do Usuário.net. Você está ouvindo o Guia Prático, o episódio publicado no dia 15 de agosto de 2023. Essa edição é bem legal, é uma entrevista. Eu recebo o Lux Ferreira Lima para falarmos de eleições no TikTok. Eu tenho certeza de que você, certeza não, mas você talvez, provavelmente, não tivesse se ligado até agora de que o TikTok também é uma arena de disputa política, e Lux fez um trabalho de pesquisa, uma netnografia, na nossa conversa você vai entender o que é esse termo, durante as eleições de 2022 à presidência, aqui no Brasil. E dessa análise, dessa netnografia, resultou um relatório publicado pelo Internet Lab, com o auxílio da Fernanda Martins e Clarice Tavares. Esse relatório está saindo junto com este podcast. Tem o link na descrição para você baixar, ler. Tem ali menos de 40 páginas, é uma leitura muito fluida e tenho certeza de que vai abrir aí novas perspectivas de como os políticos, a política institucional tem usado o TikTok. Tem alguns detalhes muito surpreendentes. Lux Ferreira Lima é mestre, doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo, com graduação em Direito e em Ciências Sociais pela mesma instituição. Foi pesquisador e visitante na Universidade de Princeton e na Universidade da Pensilvânia, e atualmente realiza uma pesquisa de pós-doutorado sobre o pensamento social trans na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. É pesquisador e vinculado ao Coletivo de Estudos Indisciplinares do Corpo e do Território e ao Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, ambos da USP. Desenvolve pesquisas na articulação entre antropologia e estudos trans, atuando principalmente nos seguintes temas: produção de conhecimento, escrita, estética e política, subjetividades, gênero e marcadores sociais da diferença. Tal qual a etnografia, na netnografia, essa bagagem também é levada em conta. E isso aparece muito claramente no relatório intitulado Eleições no For You, um estudo de caso sobre a campanha eleitoral de 2022 no TikTok. Feita essa apresentação, vamos lá ouvir a conversa. Lux Ferreira, muito bom ter você aqui no Guia Prático.
Eu que agradeço pelo convite.
Você, junto com o pessoal do Internet Lab, produziram um relatório a respeito de eleições e TikTok. Logo de cara, quando o pessoal do Internet Lab propôs essa conversa aqui entre a gente, fiquei muito curioso. E aí eu já aproveito essa minha curiosidade para emendar a primeira pergunta, porque o TikTok é até mencionado no relatório, né? Você menciona, se define como uma rede de entretenimento e, pelo que a gente acompanha, assim, faz um trabalho ativo de se distanciar de polêmica. Eles não querem falar de política, de assuntos sensíveis, é meio que um ambiente sem politização. Você detectou isso? Isso é até possível de existir um ambiente digital com tanta gente que seja não politizado?
Bom, acho que uma coisa que foi ficando bastante assim, evidente para a gente ao longo da pesquisa, ao longo, né, dessa imersão no TikTok, é que essa postura, né, esse posicionamento que a plataforma afirma, né, de ser um espaço de entretenimento, um espaço de alegria, de diversão, etc., ele orienta, de certo modo, né, o modo como as pessoas produzem conteúdo na plataforma, mas ao mesmo tempo não consegue conter a produção de narrativas que acabam acontecendo, né? Então, embora essa seja uma postura mais formal, mais direta, digamos assim, ela tem os seus alcances e tem as suas limitações. E no que toca especificamente ao período eleitoral, foi muito evidente que ela foi usada intensivamente por uma série de usuários, assim, que ocupam diferentes papéis sociais, digamos assim, né, no processo de produção de discurso sobre eleições. Então, eu estou aqui falando, né, de usuários comuns, que propriamente, né, estão produzindo conteúdo assim, de uma forma um pouco mais precária, de uma forma um pouco mais livre, mas também a gente tem candidatos e candidatas que estavam produzindo conteúdo na plataforma, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral produzindo conteúdo, os TREs produzindo conteúdo. Acredito que, numa certa medida, essa postura, ela, de certo modo, orienta a linguagem usada para se falar sobre as eleições. Então, um tom de diversão, um tom de brincadeira, um tom bem-humorado está bastante presente, assim, numa série de vídeos que estão falando sobre a campanha eleitoral, mas, ao mesmo tempo, essa postura não consegue deixar do lado de fora o debate eleitoral, né? Pelo menos foi o que eu consegui ir acompanhando ao longo desses meses.
No relatório você dá uma ênfase bem grande ao uso do humor, mas é um humor assim que eu fiquei com a impressão de que parece meio que esconde ou que acaba sendo quase obrigatório para que os vídeos tenham alguma chance de viralizar. O que que é esse humor? O que está por trás desse humor? Ou o que ele esconde, assim, entre aspas? Qual é a real intenção desses atores que você citou ao engajarem no TikTok para fazer campanha ou falar mal do lado oposto, né? Qual que é o papel do humor aí nessa análise da política no TikTok?
Eu acredito que o humor, ele se apresente como uma linguagem, quase como, assim, uma linguagem quase imperativa, digamos assim, como você mesmo estava dizendo, né, assim, porque é uma linguagem que organiza um pouco, né, os discursos na plataforma. Mas especificamente quando eu olho para o material produzido, né, sobre eleições, sobre candidaturas, etc., o humor, ele é utilizado como um vetor de humilhação, né? Um vetor de ridicularização de figuras de oposição. E isso foi um pouco impressionante. Eu não estava esperando encontrar isso, né? Principalmente quando eu comecei a entrar em contato com a plataforma do TikTok. Como eu descrevo no relatório, não era uma pessoa usuária. Eu tenho mais de 30 anos, assim, não tinha tanta familiaridade com a plataforma, então foi de fato um encontro com a alteridade, para usar um termo antropológico, né? Eu sabia que, assim, de uma forma um pouco mais geral, eu sabia que era uma plataforma, como a gente estava falando, né, voltada para o entretenimento, para o humor, mas especificamente essa instrumentalização do humor era algo que foi algo que me surpreendeu, principalmente porque ela é construída a partir do uso de ferramentas de edição de vídeo da plataforma, né? Como determinados sons, né? A estridulação de grilos, esse cri-cri, né? Ou o som de mensagens de erro no computador, ou também, né, as músicas meio infantilizadas, né, que dão uma certa sensação de atrapalhada. Todas essas coisas, elas vão se aliando junto também, né, outras ferramentas de edição de vídeo, como o aceleramento, né, ou o retardamento do ritmo de vídeos, né, para pausar numa determinada expressão facial de candidatos, ou para acelerar, né, a fala de candidatos. Todos esses elementos que são ferramentas de edição de vídeo da plataforma, elas se aliam junto, né, a partir, né, organizadas por essa linguagem de humor, para principalmente produzir o efeito um de transformação da outra pessoa em algo da figura opositora em algo ridículo, risível, portanto não digno de ser levado a sério, né? Figuras entendidas como bobas, como burras, como incapazes de vencer um debate, digamos assim. E, de outro lado, a figura da pessoa, né, que em tese está provocando a ridicularização, como uma figura de triunfo sobre a outra, né? Como uma figura que silenciou a outra, que deixou a outra sem palavras, que evidenciou o ridículo da outra. E aí, uma coisa que, pelo menos, foi se tornando cada vez mais clara para mim, né, ao longo da pesquisa, é que essa linguagem do humor que provoca esse efeito de humilhação, ela é uma forma de trivializar, quase como se fosse uma dinâmica bélica de organização, digamos assim, do debate político. E que parte do pressuposto de que o debate político, ele opera a partir de uma vitória sobre outra pessoa, né? De uma transformação daquela outra pessoa em um sujeito que é inteiramente incapaz de ser levado a sério e, portanto, silenciado. E aí isso organiza o debate político como algo que funciona a partir desses mecanismos. Só que o humor, quando ele é mobilizado dessa forma, né, ele trivializa, ele diminui o efeito violento dessa dinâmica bélica. E ele trivializa e diminui o efeito desse entendimento do debate político como um debate que se dá a partir do silenciamento do outro.
Eu fiquei muito com essa sensação de que, intencionalmente ou não, esse algoritmo, né, que destaca os vídeos, que na verdade compõe a página ali que a maioria dos usuários consome, tem um papel de influência muito grande. Me chamou a atenção no relatório quando você fala da duração dos vídeos, que o TikTok ele começou com 60 segundos, depois subiu esse limite para 3 minutos, depois para 10, e que mesmo assim, a maioria dos vídeos que realmente viralizam são curtos, de alguns segundos, com edição rápida, muitas vezes uma edição que tira de contexto as falas, ou até inventa coisas, e que, né, acaba que mesmo um lado do espectro, que é a esquerda, que apostava ou que começou com vídeos longos, acabou se adaptando e também fazendo vídeos mais curtos. Dá para dizer assim que quem quer propagar mensagens, enfim, viralizar no TikTok, meio que precisa se dobrar a essas convenções da plataforma?
Realmente, acho que essa é uma excelente pergunta essa, que você fez. Eu não sei se eu teria uma resposta definitiva, mas eu diria que, olhando para esse recorte de pesquisa, né, que eu acabei desenhando ao longo desses meses, né, acompanhando esse período eleitoral, o que me parece é que o alongamento dos vídeos e a tentativa de utilizar o tempo como uma forma de contextualizar, de explicar, de trazer outras fontes, etc. e tal, para desenhar um determinado cenário, são coisas que não pertencem à dinâmica, né, e ao padrão de uso que as pessoas fazem dessa plataforma específica que é o TikTok. A dinâmica dos microvídeos, e não só a dinâmica dos microvídeos em si, não é só uma questão de serem vídeos curtos, né? Mas são vídeos que são pautados por um certo dinamismo, né? Que são pautados por elementos, né, que dão a ele maior fluidez, etc. Me parece, assim, que tem uma maior, assim, eficácia, digamos assim, né? E conseguem se difundir mais facilmente. Isso não significa, é claro, né, que não haja vídeos longos, que não sejam bem-sucedidos, mas que parece que, de uma forma um pouco mais geral, o TikTok, pelo menos assim, pensando, né, nesses meses de acompanhamento, pensando nos vídeos que foram produzidos nesse período eleitoral, que chegaram a mim a partir dessa observação, me parece que esses vídeos mais longos não são os vídeos mais populares. E é isso, assim, me parece que há uma certa adaptação de discurso, uma adaptação da forma de mobilização do tempo feita, né, principalmente pela esquerda, que foi se tornando cada vez mais frequente e que foi levando, né, a uma maior popularização de vídeos. Em comparação, por exemplo, no início, com esses vídeos mais longos, com vídeos que tentavam, de alguma forma, contextualizar um determinado cenário.
Nos comentários também fica essa sensação de que não há muito tempo mesmo para aprofundar os debates. No relatório você diz que a maioria dos comentários são muito curtos e às vezes palavras repetidas, né? Algo assim.
Isso. Eu acredito que os comentários tenham sido também uma das coisas que mais me impressionaram, né? Vindo, assim, de uma geração que estava mais presente, né, no Facebook, etc. e tal, que passou por todo o período dos textões, né, e etc., e que viu a mobilização política acontecendo via Facebook a partir dos textões, ou até quando a gente pensa nos fios muito longos do Twitter, os comentários do TikTok, evidentemente, não eram espaços, pelo menos, né, nos vídeos que eu consegui analisar, não eram espaços em que alguma disputa estava acontecendo de um modo geral. Me parece que eles serviam muito mais como uma forma de reforço positivo de um determinado, assim, do conteúdo que foi, né, compartilhado a partir dos vídeos e principalmente a partir dessas, quase como se fossem, né, como que a gente fala, palavras de ordem, né, ou monossílabos de apoio, de alguma forma, né? Um grande exemplo disso é o mito, né? É a repetição da palavra mito. Mas, ao mesmo tempo, uma outra coisa que foi muito curiosa e que ajudou muito, né, na reflexão da pesquisa, na análise que foi feita a partir desses dados, foi quando o espaço dos comentários foi mobilizado como um espaço de hesitação ou um espaço de dúvida. Porque isso permitiu também que eu, de alguma forma, entendesse que havia um estranhamento que as pessoas estavam sentindo em relação a determinados vídeos. Então, pessoas perguntando, nossa, mas eu não sei se isso é verdade. Gente, vocês têm certeza que isso é verdade? Isso não parece a voz dele? Ou, Ah, mas também, né, por exemplo, né, as suspeições em torno de veículos de mídia convencionais. Ai, mas é Rede Globo, será que dá para confiar? E essa hesitação abriu uma chave de análise que não estava tão clara para mim até então, né? Que é justamente o questionamento do desenho daquele conteúdo que está sendo transmitido, né? De se perguntar se aquilo que está sendo transmitido, ele é efetivamente verdade ou não. Até então, acho que eu tinha tido a impressão muito de que havia uma certa percepção tácita de que aquilo era real, né? De que aquilo era incontestável. Mas essa hesitação, eu acho que ela abriu essa aba para a gente pensar que é também o efeito de estranhamento mesmo, né? Que todas as ferramentas de edição de vídeo, às vezes, podem produzir e podem levar, né, a esse questionamento de...
É bom que, né, pelo menos exista essa sementinha assim de uma suspeita de que nem tudo que está na internet é verdade. Eu vou voltar um pouco no nosso papo. Na real, talvez eu devesse ter perguntado isso no começo. É, eu mencionei isso na introdução do podcast e queria chamar a atenção, porque eu nunca foi um termo usado ali que eu nunca tinha encontrado. Você disse que foi feita uma netnografia. É um termo ali, uma brincadeira com etnografia, mas parece que no ambiente digital. E isso me leva também a emendar uma pergunta, outra pergunta, de que a análise, o relatório parte do seu ponto de vista, né? De uma experiência que você teve de pessoa que não era usuária do TikTok antes e que ativamente pesquisou por termos eleitorais em um período de eleições bastante acirradas no Brasil. Como é que foi essa netnografia e quais as ressalvas, né? E não sei se brecha, mas os caminhos que essa pesquisa deixa aí para outros aprofundamentos no futuro.
A netnografia, ela, como você mesmo falou, né, ela deriva um pouco, né, como se fosse uma irmã mais nova, digamos assim, da etnografia, né? A etnografia, para quem não sabe, é um modo de fazer pesquisa que faz parte, né, é medular da história da antropologia, né, essa disciplina das ciências sociais, e que se organiza principalmente a partir desse comprometimento em fazer uma pesquisa aproximada, de um determinado contexto social e etc., né? A etnografia, particularmente, né, ela se apresenta como uma forma de observar sistematicamente um determinado fenômeno social em sua singularidade, em sua alteridade, né? Assim como a antropologia, é claro, ela tem uma história bastante marcada, né, pela colonialidade. Então, por esse interesse pelo exotismo, pelo interesse por esse outro, que era muitas vezes atribuído, né, a comunidades não ocidentais, mas acaba se tornando, principalmente com o passar dos anos e principalmente, né, com uma maior reflexividade da disciplina, com a absoluta importância, né, de antropólogos não ocidentais, dos estudos decoloniais, e faz a gente um pouco se abrir para o processo de estranhar, inclusive, o que nos é mais familiar, né? Estranhar o que é mais óbvio, desnaturalizar determinadas coisas que são muito próximas a nós. Então, na verdade, a etnografia é um pouco esse convite, né? A partir de um considerável embasamento teórico, né? De um mergulho, num conhecimento produzido sobre uma determinada temática, sobre determinados grupos, né? Mas é um convite para a gente pensar sobre essa singularidade dos contextos sociais. E aí a netnografia, né, que é um termo que é cunhado pelo Robert Cousinet, é uma forma de a gente trazer esse fazer etnográfico para comunicações que ocorrem, para comunicações, para sociabilidades, né, para formas de organização social que se dão no virtual. E aí também, né, continua sendo um fazer pesquisa que é marcado por esse mergulho teórico, que é marcado pela imersão num determinado contexto social, que tenta compreender essa alteridade, né, que tenta dar sentido, e traduzir essa alteridade em outros termos, né, em termos mais próximos, e assim, portanto, né, realizar campo. Mas a netnografia significa, numa certa medida, a gente trazer todas essas ferramentas para o campo, né, do virtual.
Uhum.
E aí isso significa olhar para plataformas, isso significa olhar para realizar pesquisa, realizar observação participante, né, em comunidades digitais, etc., levando em consideração, né, esse mesmo comprometimento de estranhar o familiar ou estranhar um determinado objeto. Acredito que uma coisa que seja importante, né, de dizer, isso se refere tanto à etnografia quanto à etnografia, é a afirmação, assim, desde o começo, né, é o ponto de partida da realização desse fazer pesquisa, a situacionalidade da pessoa pesquisadora. Se reconhecer, né, enquanto sujeito situado, que tem não só uma determinada bagagem teórica, mas que também é atravessado pela própria trajetória, né, por marcadores sociais da diferença, como gênero, raça, classe, geração, e que essas coisas todas essas inscrições sociais, elas moldam o nosso olhar, isso permite que a gente entenda com maior clareza o que chama a nossa atenção e também quais são as limitações da nossa observação, né? Quais são as limitações ao que nos encanta, ao que nos deixa pensando, ao que nos afeta, de certo modo, né? É um exemplo que eu trago no relatório também, né? Mas se numa etnografia a gente está, digamos assim, né, etnografando uma passeata, uma manifestação, eu sou uma só pessoa, eu só consigo observar um determinado grupo de relações, de dinâmicas, né, de narrativas, eu não consigo acompanhar a passeata inteira. A etnografia, ela também significa ter a percepção, né, ter muito claro para si que, para mim, por exemplo, seria impossível etnografar o TikTok, né?
Uhum.
O que eu consigo acessar é um punhado de conteúdo que está sendo produzido a partir justamente da leitura que o TikTok tem de mim. Chave, mesmo que eu tenha tentado estabelecer, digamos assim, orientar de uma certa forma o algoritmo, as coisas às quais eu tenho acesso são uma parcela muito delimitada, né, da multiplicidade de conteúdo e de interações que estão acontecendo na plataforma. Então, essa situacionalidade, ela ajuda a gente a entender também quais são as limitações, né? E por isso que não dá para dizer que essa é uma pesquisa exaustiva, que essa é uma pesquisa do TikTok, né? É uma pesquisa de pouco mais de 400 vídeos aos quais eu tive acesso. Mas também eu acho que a situacionalidade permite que a gente entenda a potencialidade do que esse olhar pode estranhar. Então, para mim, por exemplo, que não era uma pessoa que mobilizava a plataforma, que não era uma pessoa que tinha familiaridade com o TikTok, essa dinâmica do humor, por exemplo, e principalmente do humor como uma chave de trivialização de uma dinâmica bélica de debate político, isso me perturbou profundamente, assim, me estranhou muito. E quando eu falava com amigos que são usuários da plataforma, todo mundo dizia, ai, mas isso é o TikTok, é isso aí mesmo, é tipo, é uma zoeira. E eu ficava, gente, mas isso não é só uma zoeira.
Sim.
Então, acho que também a situacionalidade também permite perceber que determinadas perspectivas situadas têm potência para ver certas coisas e para estranhar certas coisas que talvez fossem já familiares ou tomados como dadas por outros sujeitos a partir de outras perspectivas.
Provavelmente, se alguém tivesse feito ou faça, em algum momento no futuro, uma pesquisa similar, semelhante à sua, os resultados poderiam ser totalmente diferentes por essa imprevisibilidade e personalização do algoritmo, né?
Uhum.
Eu tenho uma última pergunta aqui, Lux. Você ficou aí mergulhado nos vídeos eleitorais do TikTok por um período de alguns meses, durante as eleições. Deu para tirar alguma coisa útil, assim? Alguém que se dispusesse a acompanhar as campanhas eleitorais pelo TikTok, até decidir por quem votar, em quem votar, poderia tirar essa decisão ou embasar essa decisão no TikTok?
Acredito que sim. Em termos, assim, não sei se eu diria utilidade, assim, mas eu acredito que o TikTok, ele, e principalmente, né, a linguagem, as ferramentas que são apresentadas pela plataforma, elas foram mostrando um pouco para mim ao longo desses meses que é possível a gente organizar o debate político também em uma linguagem que tenha uma outra dinâmica, que tenha um outro ritmo. Isso não significa, de modo algum, trivializar ou naturalizar a descontextualização ou a desinformação, que assim foram aspectos que foram encontrados na pesquisa, né? Mas acredito que um aspecto de dinâmica e fluidez da plataforma que torna possível disseminar determinados debates com maior dinamismo, com uma maior palatabilidade, digamos assim, né, que não cabe dentro desses moldes, como, por exemplo, os moldes do debate político. Isso não significa dizer que um é melhor do que o outro. Isso significa apenas dizer que eles pertencem a diferentes regimes de comunicação, digamos assim, né? E que talvez essas formas de falar sobre política, digamos assim, ou falar sobre a disputa política, de estabelecer a disputa política, elas podem se dar em diferentes formatos e, principalmente, isso é importante a gente considerar atingir diferentes gerações. De novo, acho que é importante dizer isso para a gente não entrar numa dinâmica binária do tipo esse modo é melhor do que o outro, e, portanto, o outro precisa ser extinto, digamos assim. Inclusive porque quando a gente para para pensar nos debates, os debates aconteciam longuíssimos, né, nas emissoras. Minutos depois eles já estavam todos cortados em microvídeos no TikTok circulando, né, atingindo outros sujeitos. Então eles têm também uma certa, eles estabelecem uma relação entre si, digamos assim, mas eu acredito que seja uma forma importante da gente pensar que talvez os formatos de fazer política e de debater podem ser muito mais múltiplos do que a gente imagina. E é isso. É claro, isso não significa desconsiderar a gravidade, né, de dinâmicas de humilhação ou de ridicularização. Esse é um âmbito, mas eu acredito que esse dinamismo e a fluidez e até uma certa leveza, né, que as ferramentas da plataforma e o padrão de uso da plataforma permitem, eles não necessariamente precisam levar a essa linguagem do humor que produz ridicularização. Ela pode produzir muitas coisas, e não foram exatamente a imensa maioria das coisas que eu encontrei, mas houve vídeos que, na verdade, são bastante interessantes para a gente pensar sobre essa outra forma de uso, né, da leveza e do dinamismo.
Sim, acho que o TikTok nas próximas eleições, nas que vierem aí, vai estar sempre presente. Lux, eu queria agradecer sua participação, foi ótimo conversar contigo. O relatório, eu já disse na introdução, mas reforço aqui, tem o link na descrição deste episódio do podcast. E, por favor, sempre que quiser voltar, as portas estão abertas.
Eu que agradeço, Rodrigo. Foi muito massa conversar com você. Espero que o pessoal consiga ler o relatório e tiverem conversas interessantes.
Depois de um hiato aí de 15 dias, no pós-feriado de 7 de setembro não teve podcast Guia Prático, o podcast está de volta. Nesse intervalo, três pessoas se tornaram assinantes: a Thaís Fantoni, o Pedro Diniz e a Vanessa Medeiros. Eu agradeço a eles e também aos demais assinantes, a barra apoiadores do Manual do Usuário, o site que publica esse podcast, o Guia Prático. Se você também quiser ajudar a manter as coisas, manter esse podcast no ar, é só visitar manualdousuario.net/apoie. Tem o link na descrição do episódio também. Nessa página tem os detalhes, planos, preços, enfim, tudo que você precisa saber para se tornar assinante. Era isso que eu tinha programado para essa semana. Espero que você tenha gostado da conversa com o Lux Ferreira Lima. Eu achei muito proveitosa, muito interessante essa visão das eleições e da política no TikTok. Semana que vem a gente conversa mais. Tchau, tchau.